mato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração.
Olá, ouvinte da Rádio Universidade Católica de Pelotas. Teremos um encontro por aqui todos os sábados, às 14 horas, com o programa Ambiente em Pauta. Eu sou a Ana Paula Kringel.
Eu sou o Cauê Canabarro. E nós trabalhamos na gestão ambiental da BR-116 e da BR-392 e estaremos à frente desse programa.
O programa Ambiente em Pauta surgiu como uma proposta da Rádio Universidade Católica de Pelotas e dessa gestora ambiental, representando o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte.
Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente...
Olá, amigos que nos escutam aqui pela Rádio Universidade Católica de Pelotas. Vamos começando novamente com o programa Ambiente em Pauta. A gente fez o convite para a Liane continuar aqui conosco, né, Cauê? Porque o tempo nos pegou. E a gente queria conversar muito mais ainda com ela.
Aproveitar a presença dela aqui, né?
Prestigiá-la por ter vindo, né, de Rio Grande. E depois que ela disse a possibilidade de trazer o Parceiros do Mar para Pelotas também. Uhum. Então, por que não a gente continuar conversando mais? Acho que a gente tem bastante conteúdo aí para estar trocando ainda.
Sem dúvida.
Então, te agradecer, Liane, pela disponibilidade, já pela hora adiantada que a gente está aqui, por continuar conversando conosco.
Imagina, eu que agradeço.
Para quem não escutou o programa do sábado anterior, a Liane Dias, ela é do Laboratório de Mamíferos da Universidade Federal do Rio Grande, né, da FURG, e ela estava conversando conosco aqui no sábado passado sobre alguns projetos, né, sobre a atuação desse laboratório, né, principalmente ali na Praia do Cassino, e também sobre alguns projetos paralelos, né, que o laboratório desenvolve e de alguns projetos voluntários, que é o Parceiros do Mar, em escolas, né, algumas ações mais voltadas à educação ambiental. Eu queria começar esse programa te provocando a conversar conosco sobre uma fala tua que ficou na minha mente da nossa conversa anterior, e eu acho que vai ao encontro da última pergunta que o Cauê te fez, eu acho que elas se complementam, que é o que a gente comentava sobre que esses projetos eles só existem porque por trás tem uma universidade, né? E como que seria, né, se não existisse. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
Uhum. Bom, recentemente, né, em função do momento, principalmente do momento político que a gente vive, a gente, numa conversa, inclusive numa reunião da equipe do Parceiros do Mar, né, a gente decidiu que a gente precisava, na nossa palestra, incluir a importância e a, inclusive, dificuldade, né, de que é nós estarmos ali, né, e por que nós estamos ali. Então, na minha vida, mas principalmente, mais de forma mais marcante, na palestra, a gente começou, né, hoje em dia eu começo a palestra... primeiro perguntando se as crianças conhecem a FURG, né? Se sabem da existência, o que é e o que fazemos lá, né? E aí, a partir dessas primeiras respostas que elas dão, né, eu desenvolvo uma conversa, primeiro salientando o quanto a FURG faz ensino, né? Que elas, inclusive elas que estão ali na minha frente sentadinhas, né, que elas podem chegar na FURG, né? A FURG é um espaço que é para elas também, quando elas crescerem, e que, né, o carro-chefe é o ensino, né? Então, tu escolher uma profissão, um curso, né, uma formação, e aí entrar na universidade, né? Então, esse o primeiro momento eu tento mostrar que é um espaço das crianças também, né? Então, falo um pouco da pesquisa, né, que a FURG desenvolve, e aí nas diversas áreas, né? E o quanto isso é importante para Rio Grande, para o Brasil, para o mundo, né? E, por último, e aí onde entra o Parceiros do Mar, né? Eu tento explicar para eles que outro pé da FURG, né, é a extensão. E a FURG é uma instituição que incentiva muito a extensão, né? Todas as vezes que nós precisamos de apoio da FURG no sentido de manter a nossa atividade de extensão, expandir nossa atividade de extensão, a FURG nos deu esse retorno, né? E aí esse outro momento, então, que eu passei a explicar para as crianças a importância da extensão, né? Que é estarmos ali nas escolas, no nosso caso, né, levando para fora do muro da universidade tudo que a gente aprende, tudo que a gente descobre, né, e fazer com que isso chegue na sociedade, né, porque a gente deve isso, né, é o retorno que a gente precisa dar depois de todo o investimento público que teve em mim, na minha formação, e que existe sobre o laboratório, né, e existe sobre a universidade. Todas as pessoas pagam por isso, né? Então, eu acho que é quase que o mínimo que a gente pode fazer é cumprir, né, esse terceiro tripé aí da universidade, que é a extensão. E eu tenho feito questão, assim, de levar para, desde qualquer idade das crianças que a gente leva à palestra, fazerem elas entenderem, né, a importância da universidade e, principalmente, a importância da extensão, assim.
Muito bem. Nós conversávamos também, né, na vinda de Rio Grande para cá, o quanto, né, para pegar um gancho na fala, na pergunta da Ana, né, e na tua fala, é o quanto a universidade transforma, né, as realidades onde ela se insere, e a gente percebe isso, né, porque de um tempo para cá se investiu muito na política de ampliação da universidade para lugares onde a universidade não tinha um alcance, né? Através dos polos de educação à distância, dos campos avançados. A FURG tem isso em São Lourenço, tem isso em Santa Vitória, né? E o quanto transforma, né, essas realidades, né, através do projeto, através da questão do ensino e fundamentalmente através da questão da extensão, né? E tu falavas agora no nosso programa anterior, né, isso para a educação ambiental é algo que é muito caro, né, eu como sou educador ambiental de formação e de profissão, que é tu envolver as comunidades nas questões que, por exemplo, expressam alguns conflitos ambientais, né, a questão dos pescadores é uma questão clássica, né, que até um certo momento da história da pesquisa e da própria atuação do movimento ambientalista, né, por exemplo, os pescadores eram vistos sempre como um problema, né? Né, e hoje a gente tem que trabalhar na perspectiva que a solução passa por eles, porque exatamente, são sujeitos que historicamente ocupam esses espaços dentro de uma estrutura social onde eles têm uma posição geralmente de vulnerabilidade. Então, quer dizer, e tu trabalhar como se eles fossem a mesma, né, tivessem o mesmo peso, por exemplo, da indústria na questão do desequilíbrio ambiental, né? Mas eu queria te perguntar, assim, como é que a FURG está trabalhando essa... Eu sei que a FURG tem muito trabalho com pescador, isso é uma coisa histórica, né, pela própria posição geográfica da universidade, né? Mas como é que tu vê hoje, né, nesse cenário, como é que tu vê esses sujeitos, os pescadores ou as comunidades tradicionais, de maneira geral, inseridas, né, no processo, né, como central para o trabalho da universidade?
Bom, primeiro que eu acho que a oceanografia precisava de mais uma grande área, né? Que seria a oceanografia socioambiental, né?
Certo.
Porque a gente fala muito da biológica, da geológica, da química, da física, né? Mas as pessoas, né? As pessoas ocupam...
E vivem na área costeira.
Exatamente, as pessoas ocupam a região costeira, né? Então, além de lidar com a química, com a física, a gente tem que saber lidar com as pessoas, né? E saber conversar e incluir as pessoas, né? E aí, a pesca, né, é o principal, o que mais, logo de cara já se apresenta, né? Em qualquer, praticamente qualquer atividade que tu queira fazer relacionada a ambiente costeiro, né? E principalmente espécies marinhas, né? Que no caso lá do laboratório... É isso, né? Como eu já tinha falado, a captura acidental é um problema para várias espécies, né? Então, logo de cara, a gente já se vê nesse conflito, digamos, né? E aí, o que eu sinto, assim, que a gente tem caminhado para isso é incluir, né, em projetos, inclusive licitações, né, editais,
interessante,
uma parte de realizar a socioeconomia, né? Então, não só descobrir coisas novas na parte científica da coisa, né? Testar metodologias, né? Ou fazer aumentar o nível de a quantidade de saídas de campo, né? Por exemplo, a gente também tem um outro lado, assim, para que tem pesado cada vez mais na balança, que é entender, né? Realizar sua socioeconomia, né? Sair do laboratório para ir conversar com as pessoas, né? Então, aqui em Rio Grande, principalmente também através de uma ONG que eu participo, a Causa, a gente tem feito vários trabalhos com os pescadores e aí trabalhos de entrevista mesmo, né? Uma entrevista que não seja tão voltada para a biologia das espécies, assim, né? Uhum. E mais voltada para o pescador mesmo, entender, inclusive, onde ele está desembarcando peixe, onde ele compra gelo, onde ele, né? Como que está funcionando o subsídio do diesel, né? Entender para ele quais são os problemas dele. Porque de que adianta eu chegar lá dizendo que a atividade dele influencia e causa um impacto enorme sobre as tartarugas ou sobre as toninhas, e eu não tô nem aí pro problema dele, né? O problema que ele tá enfrentando no dia a dia, né? Hoje em dia, a pesca mudou muito. A pesca aqui na Lagoa dos Patos mudou muito, né? A pesca ali no estuário, a pesca artesanal, novas normativas e tem entrado em vigor, né? E a gente tem buscado muito entender isso, assim, primeiro entender o que chegou neles, né, como que essas informações chegam neles, porque é uma bola de neve de informações distorcidas, assim, que é incrível, e às vezes se criam mitos, assim, grandes lendas, né, sobre multas e sobre...
Sim,
e a gente ambientais. Fica distante completamente dessa problemática, né, então o que a gente tem principalmente tentado fazer é entender as problemáticas dos pescadores, né, para tentar, aí sim, dialogando sobre as problemáticas deles, incluir as nossas problemáticas, né, e aí espaços que eu acredito que são muito importantes são justamente esses, né, e aí é um grande desafio mobilizar os pescadores, né.
Sem
isso
dúvida.
Ainda é uma, né, eles não são muito, não se sentem muito bem representados pelos sindicatos e colônias de pesca, né.
Exato.
Então, além de falar com o sindicato, com a colônia, a gente tem que falar com os pescadores diretamente.
Exatamente.
Né, e esse tem sido a nossa grande busca, criar espaços onde eles se sintam à vontade, né, onde eles queiram ir, onde eles sejam ouvidos, né, para que daí a gente possa ir falando aos poucos, né. E aí, o Parceiros do Mar, agora a nossa participação mais recente envolvendo a pesca, foi na Semana do Pescador, que o NEMA organiza, né, já tem bastante tempo. E a gente levou o nosso material, esse material que eu tinha explicado, que é um material de coleção, um material expositivo, né. E é interessante como, embora os pescadores saibam muito sobre as espécies, né, porque eles convivem, já viram várias tartarugas, eles chamam elas, né, eles têm nomes para elas, eles sabem identificar e diferenciar. Quando a gente leva um crânio, assim, até pro pescador segue sendo encantador, né, a gente leva filhotinhos, assim, em vidro e tal. Então, esses pequenos momentos, assim, às vezes são muito importantes para na conscientização mesmo, né? E até no encantamento ali, né? Gerar um encantamento deles sobre os animais, né?
Exatamente.
Que para eles que estão ali envolvidos na atividade, parece quase descartável às vezes, né? Então, trazer de volta essa parte do quanto é bonito, né? Do quanto... a importância ecológica desses animais, assim, no todo, né, no ambiente, inclusive nas espécies de peixes que eles estão procurando,
claro,
né,
claro.
Tipo, quanto não ter mais uma espécie de tartaruga pode interferir, não ter mais uma espécie, inclusive de tubarões, raias, né, então a gente tem muito para dialogar esses dois setores, né, a universidade e a pesca, principalmente, então eu acho que cada vez mais a gente precisa pensar sobre isso, assim, criar espaços onde eles se sintam à vontade para serem ouvidos, né, e a gente poder incluir, né, passar para eles alguma informação.
Ah, legal. Eu costumo dizer que o grande desafio é tu acessar as comunidades, ou seja, tu criar um diálogo franco e aberto, porque, né, historicamente as comunidades são alvo de tanta pressão e de tanta, né, deslegitimação que, né, cria uma resistência natural, né? Então, tu quebrar essa resistência é o grande desafio.
Sim, sim.
Mas que bacana saber que vocês já estão, né, pensando
exatamente
nisso e projetando, propondo espaços que facilitem também, que façam com que esses sujeitos se sintam representados e que tenham voz, né, que saibam, uhum, que possam, que tenham abertura para estar dialogando, né, nesses projetos. Eu tinha ficado com dúvida também em relação a isso no último programa, também era uma questão que eu queria levantar. Mas a gente falou bastante sobre monitoramento, né, da área costeira, enfim, mas a gente não entrou profundamente nisso. Eu queria que tu nos explicasse como que funciona na prática esse trabalho de vocês, como que é o dia a dia de quem trabalha com isso.
Uhum. Bom, essa sempre foi uma das partes que eu mais gostei, assim, né? Eu sempre digo que ok, os animais vivos, assim, acho muito bonito, não sei o quê, mas quando me convidam para trabalhar, eu quero trabalhar com carcaça, né? Eu gosto mesmo dessa parte, né, de realmente abrir os bichos, né? Acho isso muito interessante. Inclusive, atualmente, eu coordeno os monitoramentos de praia, né? Então, acho que a minha jornada ao longo desses anos foi caminhando para isso, tanto é que estou onde estou, né? E, bom, o monitoramento de praia aqui, feito na FURG, feito pelo laboratório, o principal diferencial, eu acho, são os quilômetros que a gente percorre, né? A praia do, uhum, Cassino é muito grande, né? E a gente ainda percorre a praia do Mar Grosso também.
Nossa.
Então, a área total, né, que a gente cobre são mais de 350 quilômetros, né? Dá quase 360 quilômetros. Então, esse é o principal, assim, eu acho que é o grande diferencial, né? Ninguém tem uma praia desse tamanho,
uhum,
para trabalhar, né?
Exatamente.
Digamos assim. E isso traz coisas boas e traz coisas ruins, né? Acaba sendo, assim, logisticamente, acaba às vezes sendo um desafio, né? Porque, por exemplo, toda vez que eu vou marcar uma saída de campo, eu preciso acompanhar a previsão do tempo, né? Porque quando a gente monitora principalmente esse trecho inteiro, né, que é da Barra do Chuí até a Lagoa do Peixe, né, em São José do Norte, ali, faz a divisa de Mostardas com Tavares, né. Então, a gente divide esse trecho em dois, o trecho sul, que vai, né, do Chuí ali até o mole da Barra de Rio Grande,
uhum,
e depois o trecho norte, que daí seria do outro mole da Barra de Rio Grande até a Lagoa do Peixe, né,
uhum,
uma semana para cada lado.
Nossa.
Então, quando tu vai pra praia, né, e principalmente o trecho sul, a gente, quando começa a praia, a gente tem que terminar a praia, porque não tem saída, né?
Sim.
Ou tu termina, ou tu chega lá no Chuí mesmo, ou tem que voltar, né?
Não tem meio termo.
Só isso aí já é um grande desafio, né? A gente tem todo que acompanhar a previsão do tempo, né, e entender as condições da praia mesmo. Para saber se a gente vai ter condições de fazer a saída naquele dia ou não, né? Então, tudo isso envolve, assim, a preparação da saída, né? E aí, também acho que isso é uma parte encantadora da coisa, né? Essa tensão assim, que rola ali, no, né? Vamos conseguir hoje ou não, né? E aí, a gente fica sem sinal de telefone, né? Então, tem todo aquele aquelas horas de... E aí, né? Voltaram ou não voltaram? Então, isso eu acho muito interessante, né? E aí, principalmente, durante esses monitoramentos, a gente preza por mamíferos marinhos, né? Hoje em dia, não há muito tempo, a gente tem uma parceria com o NEMA. Então, a gente se comunica sobre as saídas para não sobrepor área, né? Quando eles estão indo para um lado, a gente normalmente vai para o outro. Porque, uhum, o NEMA também monitora, né? E aí, uhum, o foco deles são as tartarugas e principalmente os pinípedes, né? Lobos e leões marinhos.
Uhum.
E o nosso foco já é mais mamíferos, né? Então, a gente também trabalha com lobos e leões marinhos. E aí, baleias e golfinhos, né? As tartarugas, não, a gente não monitora na praia, né? Isso fica com o NEMA,
parte,
uhum, das tartarugas. Então, a gente está sempre muito em parceria, né? Muito em contato,
uhum,
sobre essas informações, né? E o que encontrou, o que não encontrou, como estava a praia, né? A gente sempre entra em contato logo depois que faz a saída, né? E aí, durante esse monitoramento, a gente percorre, então, todo o trecho. E aí, parando em cada carcaça que a gente encontra, no nosso caso, mamíferos, né?
Uhum.
E aí, em cada carcaça, o principal, então, é determinar a espécie, né, quando possível,
uhum,
o sexo, E o tamanho, né? A gente sempre mede. Uhum. Pra... E o tamanho nos diz muita coisa, né? Se era jovem, se era adulto, filhote, né? E aí, então, dependendo da espécie, da condição ali da carcaça, a gente coleta algumas amostras. E aí, pele, né? Amostras de pele, músculo, gordura. Às vezes, alguns órgãos, né? Rim, fígado, estômago, né? A gente coleta também. Às vezes, crânio, dentes, né? Dependendo da espécie, do objetivo ali do estudo. Mas traz tudo isso para o laboratório, né? E aí, daí... Muitas pesquisas se desenvolvem, né, a partir desse material. Então, é muito interessante. E aí, a gente diz que é sistemático justamente por isso, né, que acontece toda semana ao longo de muitos anos. Né?
Então, toda semana.
Toda semana.
Nossa.
É puxado.
Isso aí. Quem conhece a extensão dessa praia e, nós, e as condições da praia.
É.
Uhum. É uma aventura.
E a gente consegue ver alguma relação em relação à sazonalidade? Ou, claro, a gente já falou sobre a questão, né, de impactos de degradação ambiental, de impactos relacionados aí, né, dentro disso ao lixo, a essa pesca acidental, a gente uhum. pode chamar. Mas a gente consegue relacionar a morte desses animais também a uma questão de períodos do ano ou não?
Uhum, a gente consegue, né? E aí, de novo, a importância de pesquisas de longo prazo, né? Porque o tamanho das informações que são agregadas, né, nos permitem afirmar mais coisas, né?
Uhum.
E aí a gente consegue, sim, encontrar sazonalidade nos encalhes, né? Por exemplo... Agora, julho, agosto, é um mês que a gente recebe, né? Chega na praia muitos lobinhos, né? Eles acabaram de se reproduzir, né? Nas colônias, eles se reproduzem mais para o sul, né? As colônias ficam na Argentina, no Uruguai. E aí, essa época, eles estão subindo, né? Então, são aqueles filhotinhos que começaram a vida, né?
Sim.
Pequenos, ainda não sabem muito bem se alimentar. Então, acaba que nessa época do ano, por exemplo, a gente recebe muitos na praia, muitos filhotinhos de lobinhos marinhos, principalmente. Nessa, alguns bastante debilitados, né? E alguns, enfim, já mortos. Mas é bem comum, por exemplo, nessa época, que é isso, né? Eles estão vindo das colônias reprodutivas e aí buscando águas um pouquinho mais quentes aqui, né? E nem todos eles se dão bem nessa viagem.
Alguns saem da praia.
Exato. Então, os lobinhos, né, são um exemplo, assim, de sazonalidade bem marcada que a gente tem nos encalhes, né? Assim como, por exemplo, para toninhas, né, que é uma espécie que bastante ameaçada em função da captura acidental, né? De novo, captura acidental é um acidente, né? Ela não acontece de propósito. Os pescadores não querem pescar toninhas, né? Mas acontece, acaba acontecendo em função de elas estarem no mesmo lugar, né, que os pescadores. Então, as toninhas mesmo, a gente consegue encontrar padrões de aumento de número de encalhes quando tem aumento no esforço pesqueiro, né? Então, por exemplo, os meses de novembro, dezembro, são meses com bastante esforço pesqueiro. Então, por consequência, bastante encalhes de toninhas, né? Janeiro, fevereiro. Também são meses que a gente tem bastante encalhe de toninha na praia. Então, dá para perceber, sim, essa sazonalidade nos encalhes, né? E aí, a gente vai relacionando alguns fatores ambientais, às vezes, e algumas vezes, fatores antrópicos, né?
A gente está se encaminhando para o fim de novo.
De novo?
A gente tem uns três minutinhos.
Tá, não, eu vou fazer uma pergunta, uma curiosidade minha também. Tu falou dos pinípedes, né? Então, eu me criei também na praia, no Hermenegildo, e depois fui morando no Cassino e tal, e acontece que tu vê eles saírem na praia por uma questão da dinâmica deles, né? Mas, então, eu queria saber se vocês encontram muitos, né? Principalmente os pinípedes, se tem alguma época que eles saem muito na praia para descansar. Uhum. E no caso de vocês encontrar algum animal debilitado, qual é o procedimento, né? Vocês trazem, eu sei que tem uma parceria com o CRAN, enfim. Como é que funciona muito, como é que funciona essa questão? Se encontram muitos animais debilitados e, por outro lado, se também encontram alguns animais que estão só tomando um sol na beira,
sim,
da praia.
Sim.
E isso é importante porque a gente tem acompanhado, principalmente Rio Grande agora, que o pessoal costuma ver um animal na beira da praia e acha que tem que chamar um socorro. E às vezes o animal está ali no seu ambiente, simplesmente descansando, tomando sol.
Enfim. É, exatamente. Isso, até voltando para o Parceiros do Mar, isso é uma coisa que a gente aborda bastante na palestra, né? E aí, justamente os pinípedes, eles... O ambiente terrestre faz parte, né, da vida deles, assim.
Claro.
É um ambiente que eles usam, né? Diferente das baleias e golfinhos, que ficam exclusivamente no ambiente aquático, né? Os pinípedes faz parte do ciclo deles, né? Inclusive, eles têm os seus filhotes em terra, né? E cuidam dos seus filhotes em terra. Mas aqui, no Rio Grande do Sul e aqui em Rio Grande, não é um lugar de colônia reprodutiva, né?
Sim.
Aqui, esses animais usam a área justamente para descanso, né? E o que a gente tem muito aqui são animais mais velhos, né? Que já não estão mais em fase reprodutiva. Então, eles já nem viajam de volta para as colônias, né? Então, aqui em Rio Grande tem essa realidade um pouquinho diferente. Mas ainda assim, né, esses animais usam o ambiente terrestre. Eles gostam muito ali dos moles, né? Os moles, é quase que eles construíram ali uma colônia para eles, né? Mas eles também sobem no cais do porto, né? É muito comum as pessoas entrarem em contato dizendo que o bicho tá ali, né, e tal. E é bom, a gente procura fazer com que as pessoas entendam que é normal, né, que ele usa o ambiente terrestre, para ele é mais um espaço, né,
claro,
de área de vida mesmo. Eles usam para descansar, principalmente, né? E aí, no caso de colônias reprodutivas, para se reproduzir, né? Mas aqui em Rio Grande, normalmente, é descanso. Estão pegando sol mesmo, estão... Né? Normalmente, o animal está só descansando, né?
Deixa,
e aí,
quieto ali.
Na praia, a gente encontra muitos lobos e leões vivos. De novo, principalmente nessa época do ano, né? E aí, a gente, por exemplo, na nossa saída de praia, como a gente precisa completar o trecho, para nós é muito difícil estar com um bicho vivo dentro do carro, né? Porque a gente não pode pegar o bicho e voltar, né? Então, a gente tem que terminar,
sim,
a praia.
Entendi.
E aí, então, normalmente, no caso desses animais maiores, né? Como leões e lobinhos, a gente pega a posição que a gente encontrou eles vivos, né? E devolve pro CRAN, né? Informa o CRAN. E aí o CRAN, sim, tem uma equipe, equipamentos e uma viatura mais especializada para fazer esse resgate, né? Dos animais.
Entendi.
Mas é bem comum, sim, e a gente busca fazer entender isso, né? Que é a área de vida deles, né? A gente é que construiu o porto, na verdade. Né? Então, eles só estão ali porque acham que o espaço é para eles também, né? E aí, uma coisa que é muito importante é que esses animais, eles são super territorialistas, né? Então, normalmente, se eles estão ocupando uma área, aquela área é deles.
Não,
inclusive, nenhum outro da mesma espécie pode chegar perto. Imagina de espécie diferente, né? Então, o que a gente reforça muito é não se aproxime, né?
Exato.
Esses animais podem ter doenças que transmitem pra gente. E tem esse outro problema, que é eles são agressivos mesmo, né? Porque eles estão defendendo o território. Então, a principal orientação é essa. Quer tirar foto, né? Quer olhar, observar, mantém uma distância de segurança,
segura,
né?
Exato.
E não incomoda o animal, porque muito provavelmente ele está descansando. Então,
sim,
né? Não vamos atrapalhar esse descanso, né?
Exato.
Mas qualquer coisa que encontrem, que achem que o animal não está só descansando, né? Que ele está com algum problema... Bom, o laboratório está à disposição, pode ligar para o laboratório, pode ligar também para o CRAN ou para o NEMA, né? São instituições que atuam permanentemente, e tem como fazer alguma coisa por esse animal, né?
Maravilha.
Estou muito feliz com esse nosso programa hoje.
Muito bom, né?
Liane, te agradecer, espero que os ouvintes tenham aproveitado, assim como a gente aqui, que
muito
foi
bom.
Um bate-papo muito bacana. Agradecer de novo a tua vinda, tua conversa aqui conosco, a tua disponibilidade. Dizer que o programa aqui e a nossa atuação também fica de portas abertas para estar atuando junto com vocês aí. Somos parceiros, né? Nessa empreitada.
Sem dúvida.
Muito obrigada, eu que agradeço. Muito legal participar do programa e até um desafio pessoal, assim. Interessante, muito legal.
Cumpri-se com êxito, foi tranquilo.
Foi muito bom.
O programa Ambiente em Pauta fica por aqui hoje. Nos vemos no próximo sábado.
Aguardaremos, brincaremos no regato até que nos tragam frutos teu amor, teu coração.
Encerramos por aqui mais uma edição do programa Ambiente em Pauta. Agradecemos a atenção de todos, salientando que a próxima edição vai ao ar todos os sábados, às 14 horas.
O programa Ambiente em Pauta é coordenado pela equipe de gestão ambiental da BR-116 e BR-392, juntamente com a Rádio Universidade Católica de Pelotas. Até sábado que vem. Tchau, tchau.
Aguardaremos, brincaremos no regato até que nos tragam frutos teu amor, teu coração.